Senhoras senadoras, senhores senadores, tramitam no Congresso Nacional 23 medidas provisórias que deverão ser analisadas ainda nesse segundo semestre de 2017. A apreciação destas medidas, além dos projetos de iniciativa parlamentar, demonstra que teremos muito trabalho pela frente, colaborando para que os brasileiros possam ter novamente a esperança num futuro melhor para o nosso país. Dentre as medidas encaminhadas ao Congresso, gostaria hoje de aprofundar um pouco a discussão a respeito das medidas provisórias números 789, 790 e 791. As três, anunciadas no último dia 25 de julho pelo presidente Temer, dão corpo ao programa de revitalização da indústria mineral brasileira, ao alterar vários pontos do Código de Mineração. Primeiramente, gostaria aqui de saudar o presidente Temer e o ministro de Minas e Energia, deputado Fernando Coelho Filho, pela disposição e o comprometimento em enfrentar este tema tão importante para o Brasil, em especial aos estados mineradores, como é o caso do meu Pará. Por longos 7 anos, o Congresso aguardou a boa vontade do governo, do Executivo, para enviar proposta que propusesse um novo marco de mineração. Após pressão dos parlamentares, e aqui me incluo, em junho de 2013, há 4 anos atrás, o governo encaminhou o PL 5807. A estratégia utilizada foi completamente equivocada. Aquela época, já alertava para o fato de que uma única proposta, contendo todas as modificações, não teria fôlego de seguir tramitação no Congresso. Seria preciso fatiá-la. Não estava errado. Desde então, o PL 5807 de 2013 dormita na Câmara dos Deputados sem que avance. Foram diversas as tentativas de nossa parte de fazer retornar à pauta os debates sobre a modernização dos atos normativos da mineração. Cito os PLS 01 de 2011 e o PLS 01 de 2013, de nossa autoria. As referidas proposições faziam alterações pontuais e necessárias para a modernização da legislação atual. Tamanha nossa satisfação em ver que os projetos de nossa autoria, em razão de sua relevância à nação, serviram de inspiração para as medidas que criarão o programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Senhoras senadoras, senhores senadores, em fevereiro deste ano, o nosso Código de Mineração completou 5 décadas, 50 anos. Nestes 50 anos, vimos a indústria da mineração avançar velozmente, com suporte na mais alta tecnologia e com sistemas produtivos mais eficientes. Hoje, a indústria mineral está quase que inteiramente mecanizada. No meu estado, por exemplo, o S11D, projeto de extração de minério de ferro da Vale, em Canaã dos Carajás, é o aprofundamento da trajetória extrativista no Pará, iniciada mais fortemente na década de 80 com o projeto Grande Carajás. Projeto que, naquela época, já apresentava grande diferença na automação do processo de extração do minério de ferro, com produção altamente mecanizada, realizada por perfuratrizes, escavadeiras, caminhões fora de estrada e botoniveladoras. Se na década de 80 a mineração já demonstrava avançado processo de modernização, o que dizer agora no século XXI? Com o uso de tecnologia de ponta e sistemas produtivos mais eficientes, a estimativa é que o S11D extraia 90 milhões de toneladas métricas de minério de ferro por ano. Quando atingir sua plena capacidade, O projeto possibilitará que a produção total de minério de ferro da Vale no Pará alcance 230 milhões de toneladas por ano. O S11D posicionará o sudeste do Pará em patamar de importância equivalente ao quadrilátero ferrífero localizado em Minas Gerais. Anualmente, a mineradora destaca em seus balancetes recordes e mais recordes em sua produção. Contudo, é preciso que nos indaguemos qual está sendo o verdadeiro legado da atividade mineral no Pará e no Brasil. Foi por conta desta preocupação e na busca de uma participação justa para o Estado e para a sociedade que apresentei em 2011 o PLS número 1, que altera a base de cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, considerando não mais o faturamento líquido, mas o bruto resultante da venda do produto mineral. Na tramitação do projeto, apresentamos emendas para instituir uma participação especial nos empreendimentos muito lucrativos, a exemplo do que ocorre na exploração do petróleo. Outra alteração foi a determinação do uso do preço de mercado no cálculo para evitar manobras que visem reduzir a compensação. É lamentável que com a base de cálculo sendo o preço líquido, havia uma judicialização do valor a ser pago pela CEFEM, porque eram embutidos nos custos de produção itens não aceitos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, levando então a judicialização contra a mineradora. Estou certo que se não tornar essa balança justa, adequando o avanço da exploração com a compensação que retorna à sociedade, a CEFEM perderá seu fim maior, que é o de garantir a sustentabilidade econômica e ambiental das gerações futuras. Fico feliz, portanto, que a MP789 adotou nossa tese da cobrança com base no faturamento bruto e do preço de mercado. Entretanto, elaboramos uma emenda para acrescentar a participação especial. Em 2013, apresentamos novo projeto, o PLS 01 de 2013, para ajustar outra questão da atividade mineral, que também visa ampliar os benefícios da atividade em prol da sociedade brasileira. Especificamente, a referida matéria propunha que, no caso de lavra em terra pública, estadual ou federalizada, como é o caso da terra onde estão instalados tanto o projeto Grande Carajás como o S11D da Vale, um no município de Paraupebas e o S11D no município de Canaã dos Carajás, que é a continuação da mesma lavra de minério de ferro. Então, nessas áreas lá de Carajás, como do S11D, eram terras do estado do Pará que foram federalizadas. Então, fiz uma emenda exatamente para que o pagamento da CEFEM, tanto em áreas públicas, estadual, federalizada, que foi tomado, como eu disse, dos estados pela União, a participação devida ao superficiário, seja do estado produtor, então, no caso do Pará, que seja transferida para o estado do Pará, em outros estados, para o estado onde estiver a exploração da mina. Isso porque a União não vem cobrando essa parcela. Este ponto também será objeto de uma emenda nossa à medida provisória. Verificamos nos textos das medidas provisórias que viabilizarão o programa de revitalização da indústria mineral brasileira algumas propostas bastante interessantes, como é o caso do aumento da alíquota da CEFEM e a transformação do Departamento Nacional de Mineração em uma agência reguladora, a exemplo das agências que regulam o setor de energia elétrica, telecomunicações, petróleos Esse é o artigo 2º, a medida provisória 789 de 2017. Determina as alíquotas de compensação do minério de ferro, tendo por base a cotação internacional de dólares por tonelada. O que me preocupa é a alíquota flexível, que inicia em 2% e poderá atingir o máximo de 4%. Considero a alíquota de 2 absolutamente incompatível com o que observamos em outros países. O Estado australiano de West Australia, nosso maior competidor, cobra 7,5%. A alíquota de 2% cria uma situação insustentável aos estados e municípios que, no momento de queda no preço da commodity, perderiam duplamente. Isso porque, além da redução real no valor da tonelada, ainda teriam rebaixado os percentuais da CFEM. É preocupante essa volatilidade. Ela torna imprevisível o planejamento de qualquer atividade econômica. O caso do petróleo...
Senador Flecha, eu encareço que Vossa Excelência conclua seu pronunciamento. Vou lhe conceder mais um minuto.
Felizmente, sendo uma medida provisória, será possível que o Congresso faça os ajustes que julgar necessário. De minha parte, trabalharei pelos estados e municípios para que o povo paraense e o povo do meu país possa ter retorno justo das riquezas extraídas pelas mineradoras. A nossa emenda vai propor uma alíquota mínima de 3% para a compensação do minério de ferro, podendo chegar a um patamar até 5%. O que me apresso em dizer, não provocaria a perda de competitividade desta, que é uma das indústrias mais produtivas e lucrativas do Brasil. Além de apresentar as emendas, estabelecendo critérios socialmente mais justos, me farei presente nas discussões das 3 medidas provisórias, para que a legislação cinquentenária acompanhe os avanços dessa indústria que tem muito a contribuir para o desenvolvimento do país. Espero realmente que o governo federal e o Congresso criem bases sólidas para um crescimento econômico próspero, socialmente